Olá, pessoal, eu sou Amanda Gorziza.
E eu sou Thaís Macedo.
E aqui estamos nós com o último episódio da segunda temporada do Podcrest. Sim, pessoal, estamos de férias. Hoje falaremos sobre literatura e dicas de leituras para o período das férias.
Para conversar com a gente sobre o tema, temos aqui Lucas Martins, escritor e bibliotecário da Biblioteca da PUC. Boa tarde, gente.
Boa tarde.
Em média, o brasileiro lê 2,43 livros por ano. Esse dado é da quarta edição da pesquisa Retratos do Brasil, desenvolvida em março de 2016 pelo Instituto ProLivro. O estudo ainda revelou que 30% da população nunca comprou um livro. Em contrapartida, o Brasil já tem mais de um smartphone ativo por habitante, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Preocupante, não? Então, com esses dados que a gente acabou de citar, é interessante que a gente fale como que, nesse período que a gente está tão imerso em tecnologia e essas coisas, como que a gente incentiva a ler?
Então, esse, primeiramente sobre esse dado, ele é um dado muito preocupante. Realmente, o brasileiro, por hábito, costuma ler muito pouco. Eu diria que a leitura ela está inserida no nosso dia a dia, mas talvez da forma totalmente ao contrário. Porque nós lemos rótulos, nós lemos muitas mídias sociais, nós lemos placas de trânsito, mas todo esse tipo de informação ele é uma informação que ele vem até nós. A informação simplesmente nos chega porque é necessário, digamos, para sobreviver. Mas com relação à leitura de um livro, é necessário que nós mesmos vamos até a informação. Então, quando nós falamos em incentivo à leitura, é claro que a biblioteca ela desempenha um papel muito importante. Eu diria, lembrando dos tempos de faculdade, que está no cerne, está no coração, está no âmbito, no núcleo de toda a biblioteca um incentivo à leitura. Até mesmo a biblioteca universitária, como nós temos aqui o nosso prédiozão de 14 andares, bem no coração da universidade, né? A nossa biblioteca, ela tem por fundamento básico distribuir e ter informação disponível, acessível para toda a comunidade acadêmica. Mas nós também temos no nosso cerne um incentivo à leitura. E nós fazemos ao longo do ano diversos projetos culturais e ações para incentivar a leitura. Mas é muito importante observar esse incentivo. Muito dele tem que vir de dentro de nós, tem que partir do próprio leitor, digamos assim, entre aspas, daquele que ainda não é leitor, mas que ele busque a informação por algo que ele goste, seja até mesmo, se for o caso, redes sociais, ele pode buscar livros que falem sobre redes sociais, pode buscar livros que falem sobre a área que for, mas é muito importante a leitura por uma série de benefícios que ela traz. É algo que tem que partir da pessoa, embora as políticas públicas possam existir, possam e devam existir. E além das políticas públicas, também profissionais da informação, como o bibliotecário, e também professores, meio acadêmico, também podem promover práticas e ações de incentivo à cultura.
Eu acho isso muito louco, que tem que partir da gente, porque em toda a minha trajetória de escola, cursinho e faculdade, eu sempre... Nunca me vi não estando na biblioteca. Quando eu entrei na PUC, isso já faz 2 anos, desde o primeiro semestre eu frequento a biblioteca. E eu acabei me relacionando com uma pessoa aqui da faculdade, que ele falou pra mim que ele não sabia como pegava a salinha pra estudar, que é a coisa que a gente mais faz aqui, gente. Pega uma salinha pra estudar. Ele não sabia como fazer isso. E, tipo, ele já tava aqui há mais tempo que eu. E eu falei, como assim tu não sabe isso? Tipo, a biblioteca é enorme, tem o 9º andar, e dá pra te estudar lá e não sei o quê. Então, isso sempre teve em mim, sabe? Eu sempre fui muito de estar na biblioteca. Até na minha escola, aconteceu um problema lá e tiveram que fechar a biblioteca. E eu lembro de estar no ensino médio, numa rodinha, assim, todo mundo lendo, fazendo alguma coisa, não sei o quê. A biblioteca sempre teve muito dentro de mim. E engraçado, os meus pais não leem. Tipo, eles leem jornal, eles leem rótulo, eles leem Facebook, mas não leem. E isso é muito de mim, sabe? Então, eu super entendo quando tu diz que vai muito da pessoa.
É que é muito importante, eu diria assim, até a parte de políticas públicas mesmo, é muito importante que possamos ouvir sobre literatura, possamos ter contato sobre literatura, sobre livros de uma maneira geral, e isso seria um grande incentivo à população. Ao longo da história da humanidade, o conhecimento e o livro por si só sempre foram ligados ao poder, né? Todo livro traz, de alguma forma, um tipo de conhecimento, independente de que conhecimento seja ele. Mas, pessoalmente, eu não gosto de dizer que tudo seja culpa de políticas públicas, porque somos indivíduos racionais e conscientes, uhum. E dessa forma nós podemos, ao longo da vida, ir trilhando o nosso caminho, ainda que o incentivo, eu diria que talvez ele deva partir de casa, mas ele nem sempre parte. E isso não pode ou não deve ser uma justificativa para que o público brasileiro não seja um público leitor. A gente tem que, literalmente, virar a página nesse sentido.
Sim. E a gente queria te conhecer um pouco mais, então eu queria saber como é que essa tua trajetória com a literatura e com a leitura começou. Tu acha que isso veio de influência de algum parente ou foi tu que começou a ler por conta própria?
Então, eu venho de uma família que costuma ler bastante, costuma discutir bastante a respeito de política, temas sociais, conhecimento também. E eu tenho uma natureza investigativa que talvez esteja no sangue, né? O meu pai, ele é jornalista, o pai do meu pai é jornalista, os irmãos do meu avô são jornalistas também. Então,
jornalista.
Mas eu estive ali do lado, né? Eu tenho formação na URGS e estudei no mesmo prédio, né? Da comunicação.
Entido.
Então, eu diria que isso está no meu sangue. Essa natureza investigativa, ela faz parte de mim. E também a característica de leitura, né? Eu acho que são coisas que andam juntas. Talvez muitas pessoas escrevam, mas não para serem publicados. Mas eu acho que anda junto a leitura e a escrita. Porque muitas vezes você lê, e no ler você faz resumos, você faz indicações, você faz algum tipo de organização dessas ideias. E não deixa de ser não uma literatura propriamente dita, mas é também um exercício de escrita. E por parte de mãe também, a minha mãe tem formação em biologia, embora tenha sido um pouco mais avançado já na idade adulta a formação dela, mas também como professora lida com a informação e conhecimento, né? Então eu estou circundado, digamos assim, nesse meio da minha origem, né? Da onde vêm os meus pais.
Muito legal. E tu lembra qual foi o primeiro livro que tu leu?
O primeiro livro é difícil dizer, talvez lá na infância eu lembro alguma coisa com o título Tartaruga Falante, mas já um pouquinho na idade, não dá para dizer jovem adulto, mas ainda ali mais próximo à adolescência, eu lembro de um livro, Os Guardiões de Soterion, do Ganymedes José. Era uma dessas coleções bem conhecidas, agora eu não me recordo, infelizmente, nem a coleção, nem a editora, mas era daquelas práticas de incentivo à leitura, digamos assim, que os professores faziam lá no ensino fundamental, de colocar vários livros na frente do quadro e a gente poder escolher um daqueles livros para ler.
E um gênero que tu goste muito, assim, que tu não canse de ler? Tipo, o meu preferido é romance. Mas eu também gosto muito de Agatha Christie, suspense, esse tipo de coisa. Porque o primeiro dela que eu li foi o Morte na Mesopotâmia. E o final, o final é surpreendente, e aí tu fica assim, e ele me dá medo. Eu gosto de livro que me dá medo. E sempre quando eu leio, eu fico assim, meu Deus, como que ela conseguiu fazer uma coisa dessas? E ele é fantástico, sabe? E eu sempre tento indicar para as pessoas algum tipo de gênero que eu goste ou que eu acho que combine mais com ela. Mas e o teu gênero?
Então, eu vou te responder de duas formas. Eu gosto muito de, em termos de literatura, eu gosto de ficção científica. Essa é o grande lance, digamos assim, entre aspas, é o que eu gosto muito de ler. Em termos de leitura que dá medo, eu nunca tinha tido essa experiência até poucos anos atrás, quando eu conheci o escritor Dean Koontz, que digamos que ele anda logo ao lado de Stephen King. Poderia dizer quase que Stephen King é o pai dele, né? Ele não é um Stephen King da vida, mas é bastante conhecido. E eu lembro de um livro em especial que eu li, ele em inglês até, ele não existe traduzido aqui no Brasil. E há uma cena que é descrita em que uma mãe entra num quarto do filho que tinha morrido há pouco tempo e os brinquedos dele, os aviões, eles todos começam a girar em torno do quarto, como se alguma consciência, alguma inteligência estivesse por trás daqueles brinquedos, fosse a do filho ou fosse o que fosse ali nas páginas iniciais. E quando tu comenta da questão do medo, eu me recordo dessas páginas, eu realmente nunca tinha sentido isso num livro, somente em filmes, e foi muito interessante essa experiência. Mas como eu disse que eu ia responder em duas vias, né? Eu também gosto muito da leitura, da literatura não ficção. Eu acho que é um tipo de leitura que acresce bastante na nossa vida. E especificamente eu gosto de ler a respeito de religiões, das mais variadas que sejam, das mais variadas formas do pensamento humano, desde os tempos mais antigos, lá na antiga Mesopotâmia, que está no título do livro que tu citou, né? Ou seja, nos dias atuais, eu gosto de religiões comparadas. Então eu sigo a minha vida de leitor nessas duas áreas.
Muito legal. E agora, voltando mais ao assunto que a gente está falando de leitura e como o brasileiro não lê tantos livros, porque são apenas 2,4 por ano, tu sente que a tecnologia ou o smartphone diminuiu o teu hábito de leitura?
Sim, eu gostaria de responder não. Mas sim, alguns meses atrás, eu, em algum momento do dia, em algum momento do ano, eu lembro de pensar em quanto tempo eu passo nas redes sociais, embora eu confesse que seja pouco, eu não gosto tanto de usar, tento não estar tão presente, mas quanto tempo eu estou nas redes sociais e quanto tempo eu dedico à leitura. E eu vejo que é uma competição fora de um ringue, né? Nós não estamos em um ringue, mas ele parece... Porque se nós não tivermos uma disciplina que norteie o nosso desejo por conhecimento, por leitura, no cansaço do fim do dia, eu tenho um filho pequeno e depois que ele dorme, às vezes eu sento no sofá e eu penso, tá beleza, agora eu tenho tempo para mim, o que, que eu vou fazer com ele? E alguns meses atrás, como eu indicava, eu parei diante do sofá, diante do celular e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa rede social fazendo o quê? Eu poderia estar crescendo, independente de que área for, lendo, obtendo conhecimento de alguma coisa. E a gente sabe que as redes sociais hoje, elas até, pelo que eu lembro de ter lido em outros lugares, ela é o principal meio de contato do brasileiro até com notícias. E embora ela seja esse meio, existem outros meios como o próprio livro que a gente tem que lembrar e nesse ringue que não existe, mas vencer essa batalha, né? Que nós nos lembremos de que existe o livro aquém e além das redes sociais.
Eu costumava ler mais. Eu lembro de ficar deitada a tarde inteira, assim, meio pra cima com um livrinho. E minha mãe chegava e falava, ah, fiz as coisas, já li meu livro e tudo mais. E o tempo foi passando e a minha prática de leitura foi diminuindo. Lógico que a gente lê as leituras obrigatórias do semestre, mas a minha leitura, o meu romance, o meu suspense, o meu, sabe, o meu Helena Ferrante, que finalmente eu consegui pegar, é.
Fica mais pras férias, né?
É. Foi indo, mas tu citou que tu tem um filho pequeno. Ele já... Tu costuma ler muito pra ele, eu acho que tu costuma ler pra ele.
Eu leio bastante pra ele e eu também me aproveito de que eu sempre gostei de escrever e sempre tive uma imaginação muito fértil, digamos assim, e eu crio histórias tentando fazer com que ele seja o personagem principal. Por enquanto a gente só tem... Eu tenho algumas, né, mas eu tenho uma em especial que eu coloquei trilha sonora, fiz uma playlist no aplicativo Spotify e vou seguindo uma história de pirata numa busca do tesouro e eu tento usar até o monomito do Joseph Campbell lá no Herói de Mil Faces, que ele coloca o mito do herói e tentar fazer com que ele seja esse herói, né? Que é o que nós usamos no dia a dia para vencer as nossas batalhas, né? Se a gente observar todos os passos do mito do herói, eles são os passos de cada micro batalha da nossa vida, seja no emprego, na faculdade, no relacionamento, no que for. Então, sim, eu leio bastante para ele, mas eu acredito que estar inserido na história, que também pode ser a partir da literatura, é uma forma bem interessante de incentivar a leitura desde pequeno.
A biblioteca recebe bastante visita, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, que as crianças vão lá e daí elas veem os livros e veem como faz a digitação e tudo mais. Como que vocês lidam com essas visitas? Porque como que vocês explicam para as crianças como funciona a biblioteca, porque a biblioteca é um lugar de silêncio. Isso é muito... Ai, eu lembro que eu queria muito... Eu trouxe minha sobrinha aqui na Famex, e daí ela veio aqui, né, viu, daí ela falou assim, ai, a biblioteca. Daí eu falei pra ela, a biblioteca é aquele prédio lá. Daí eu mostrei pra ela, ai, lá, ela, eu, ó, silêncio, tem que ler no silêncio. Mas como que vocês fazem esse tour com o pessoal? Como que vocês apresentam a biblioteca? Como é feita toda essa dinâmica?
Então, a respeito... Vou tentar dividir a resposta em algumas partes, tá? Primeiro, a respeito do silêncio. Ele é importante no ambiente de estudo. Eu, particularmente, gosto do silêncio. E, às vezes, quando tem um barulho, se ele for pequeno, eu consigo deslocar a minha mente e esquecer do barulho. Os colegas que trabalham comigo sabem que, se falar comigo e eu não estiver efetivamente prestando atenção naquilo, tem que falar umas duas ou três vezes que eu não vou ouvir. Mas com relação ao silêncio na biblioteca, como eu disse, ele é importante, mas nós estamos sempre em desenvolvimento com alguns grupos de trabalho e temos a perspectiva de dar início a um planejamento de locais que tenham indicação de maior ou menor ruído. Eu não posso revelar detalhes,
ah,
né?
Sim.
Mas diria, aguardem novidades para os próximos... alguns meses, acredito que não deva passar de ano, porque esse projeto esteja em implementação já. Com relação às visitas, eu diria que eu pessoalmente, né, como bibliotecário, eu estou escondido, digamos, porque eu não atendo público, muito raramente atendo, está na parte de catalogação. Adoro todo o conhecimento humano que passa pela universidade, passa por nós, catalogadores, que tornamos essa informação acessível e recuperável no sistema. Mas com relação a visitas, eu sei que tem colegas que trabalham na recepção de pessoas, digamos, de universidades, de outros bibliotecários, de estudantes, também de famílias. Nós tivemos alguns dias atrás ali na biblioteca acompanhando o evento da PUC, nós tivemos um dia em família, que as pessoas quisessem, poderiam vir conhecer a biblioteca em família. E possuímos, sim, um acervo de literatura infantil que pode ser conhecido, visitado. A biblioteca, a biblioteca da PUC, ela é aberta à comunidade, né? Não precisa ter vinculação à PUC para frequentar a biblioteca. É necessário para realizar empréstimo, mas não para frequentar a biblioteca. E, nesse sentido, a biblioteca, ela atende a comunidade inteira como um todo, qualquer pessoa que tem interesse, qualquer pai ou mãe que queira levar o seu filho para conhecer uma biblioteca, para sentir aquele cheirinho da biblioteca, que nem sempre são de livros velhos, né? Nós também temos livros novos, mas para quem quiser conhecer esse ambiente maravilhoso que o escritor Borges colocou, que se ele imagina um paraíso, seja como um tipo de biblioteca, né? Então, quem quiser conhecer esse paraíso, nós estamos de portas abertas sempre.
Muito legal. A gente estava comentando antes do espaço Dicas de Leitura que tem ali no térreo da biblioteca, né? Então, como é que surgiu a ideia desse projeto e como é que vocês implantaram ele?
Então, existem alguns norteadores, são os grupos de trabalho na biblioteca, que eles são intersetoriais entre nós, pessoas de diferentes setores compõem esses grupos. E a ideia e a implementação do Dicas de Leitura, ele é anterior à minha presença nesse grupo de trabalho, embora hoje eu faça a presença dele. Eu diria que a ideia, ela é realmente atender o incentivo à leitura, o incentivo e a descoberta da leitura, porque nós temos muito material, tanto material que atende à universidade, como material que entenderia, digamos, o prazer pela leitura em si, uma literatura que não seja... tão técnica, e essa é a ideia fundamental do Dicas de Leitura. É dar dicas, até nós começamos um Dicas, nós temos eventualmente, a gente tenta uma vez por mês fazer, salvo esses meses de janeiro e fevereiro, que nós temos menor movimento, Dicas de Leitura comemorativos a alguma coisa que esteja relacionado à atualidade. Então nós tivemos agora, no início de dezembro, um Dicas de Leitura especial de férias com quadrinhos. Não eram quadrinhos de bis, mas quadrinhos livro mesmo, que qualquer um poderia ou ler ali ou levar para casa. E nós fazíamos dicas de leitura diversos da Consciência Negra, da Mulher, Orgulho Nerd, nós fizemos, que teve uma saída muito grande também esse ano. Então, estamos sempre incentivando a leitura de alguma forma, né? Disponibilizando essa informação, quase que, como espaço é no térreo, quase que jogando essa informação para o usuário, dizendo, leve para casa, conheça, leia, se informe.
Isso é muito legal, né? Porque eu tenho alguns colegas que, tipo, nunca foram na biblioteca da PUC. E olha esse espaço gigante que a gente tem. Então, eu acho que tem que realmente botar meio que na cara dele, sabe? Tipo, olha que legal esses livros. E daí, como tem um tema definido, já pega um público específico, né? Então, eu acho muito interessante.
É, a ideia é realmente divulgar o maior número de pessoas possível. Quando tu cita que tem colegas que nunca foram à biblioteca, hoje o EAD está cada vez mais desenvolvido, né? Então nós realmente temos pessoas que nunca foram à biblioteca e talvez nunca virão, porque são de outros estados. E ainda assim nós tentamos de alguma forma incentivar a leitura. Ela é um pouco mais difícil para o público que não acessa, não acessa fisicamente a biblioteca, né? Com certeza é. Mas eu diria, principalmente para as pessoas, para os teus colegas e para as pessoas que estão fisicamente aqui na PUC, dê um pulinho ali, logo lá da Rua da Cultura. Tem uma porta ali, bem do ladinho da Rua da Cultura. Dá uma chegadinha, 5 minutinhos, sai um pouquinho da rede social, do celular, dá uma olhada o que que tem, vê as novidades. E se não gostar de nada, não tem problema, mas algum dia eu tenho certeza que um livrinho, uma capa, alguma coisa vai chamar atenção e quem sabe não é isso que vai iniciar. Eu não gosto muito da palavra hábito de leitura, mas entre aspas, iniciar talvez o hábito de leitura na vida de alguém.
Eu tava louca pra ler A Amiga Genial da Helena Ferrante. Só que ele tava sempre muito retirado. E daí eu falei, ah, desisto. E agora nas férias, eu tava entrando lá no na biblioteca e tava lá, no Dicas de Leitura, o Helena Ferrante. Eu catei ele e subi com ele, porque eu queria pegar outros livros. E fiquei, né? Fiquei aqui, ó. Daí se a pessoa quisesse tirar, não tinha como ela tirar, porque a gente sai no tapa. E agora eu tô lendo ele e ele é exatamente aquilo que eu achava que ele era. O livro é fantástico, sabe? Vale super a pena, porque tava ali no espaço. Eu sempre dou uma olhadinha no espaço, porque, né? A gente nunca sabe o que que eles estão botando ali, né? E daí eu falei, olha ali o meu livro! Daí eu falei, ai, tô com ele lá, tô lendo, tô super feliz. Mas tu, Lucas, é escritor.
Sim. Eu diria que é um projeto pessoal, bastante à parte do meu trabalho na biblioteca. Eu escrevi algumas coisas que eu engavetei, muitas ao longo da vida, cheguei a ganhar até um concurso de poesia próximo ali, adolescência, já não sei mais quando começa, quando termina a adolescência, mas é mais ou menos por aquele período. Tem um livro publicado, é parte da minha pesquisa pessoal mesmo, é um tema polêmico, então até não entraria nesse âmbito aqui na nossa conversa, né? Só gostaria de contar uma curiosidade quando tu fala da Helena Ferrante, né? Isso. Eu gravei pelo sobrenome. Para mim é uma experiência muito bacana saber que tu pegou ele lá, porque quem catalogou esse livro fui eu.
Ah,
alguns dias atrás. Legal. Nós tínhamos 2 exemplares, fica a título de informação para quem está ouvindo o podcast. Sempre que nós temos muitas obras, chegam por doação, por compra. E a nossa fila de trabalho é imensa em todos os sentidos. Então, quando alguém procura por um título que não está catalogado e encontra no sistema, nós priorizamos essa catalogação quando é feita a reserva, né? E nós catalogamos esse livro antes e disponibilizamos. Como ele tinha 2 exemplares, então nós liberamos os 2. Um foi para a pessoa que reservou, que talvez esteja ouvindo esse podcast ou não, né? E o outro foi disponibilizado no espaço de leitura e teve a sorte de encontrar. Então, para mim também é muito legal a gente que trabalha lá naquelas paredes da biblioteca, e muitas vezes a gente não vê o usuário, hoje eu tô vendo um.
Eu tava ansiosa, porque já tinha visto ele no sistema, e eu assim, ah, ainda não catalogaram. Aí eu, tá, beleza, tudo bem. E segui minha vida, né? Daí agora, olha ali! Aí eu mandei mensagem pra minha amiga, assim, ai, eu consegui o livro, não tem noção. Daí ela falou, é bom? Eu falei, é maravilhoso, não é bom? E agora eu já vou ler outro, já que uma amiga já vai me emprestar outro, porque eu postei, né? Olha aqui, eu estou lendo Helena Ferrante. Postei no Instagram, tô lendo Helena Ferrante. E a minha amiga falou, vai, eu tenho um dela pra te emprestar. E é isso, sabe? Eu acho que eu me sinto mais leve. Lógico, é férias, né? Não tem nada pra fazer. Mas eu me sinto mais leve lendo, sabe? E eu me sinto, é incrível, porque eu tava comentando com os nossos chefes e eu falei assim, eu me sinto em Nápoles. Eu me sinto em Nápoles. Eu me sinto em 1950, pós-guerra. Eu consigo ver a Itália, sabe? Eu consigo ver eles falando daqueles dialetos. É incrível. Literatura é algo surreal.
E isso é o mais interessante da literatura e do livro em si, né? Quando alguém conversa comigo sobre esse assunto, eu sempre gosto de pensar assim, É como se nós estivéssemos em uma partida de futebol e cada um de nós estivesse em um local diferente do estádio. Cada escritor ele vai narrar aquilo de uma forma diferente. Então, um talvez fale mais da questão do suor e da entrega em campo. Um pode falar da ótica do juiz, como está difícil controlar aqueles jogadores. O outro talvez fale mais da questão do público mesmo que está envolvido naquela história. E o interessante em todas as histórias é entrar na cabeça de um escritor, entrar na cabeça de alguém que desenvolveu aquela história, pensou como se fosse uma viagem, eu estou aqui, eu quero chegar até lá, de que meios eu vou me utilizar para chegar até lá, como vai ser essa viagem, que sensações eu tenho, não dá para dizer eu quero trazer, mas que sensações eu tenho a pretensão de trazer a quem acessar, quem lê esse livro. Então, quando tu narra, que tu te sente lá, é tudo que um escritor mais quer, é desenvolver um meio de colocar palavras para que alguém leia e se sinta lá naquele lugar, vivendo aquela situação. Isso é realmente muito bacana.
É incrível, porque eu sou fascinada por períodos pós-guerra, sabe? 1919, 1950, que são todos esses períodos pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra. Então, para mim, qualquer livro sobre isso, eu fico meio... Deus do céu, daí eu vejo aquelas ruínas, aí eu vejo as pessoas, aí eu vejo as crianças, sabe? Ai, é lindo, lindo demais. Lindo demais. Ela consegue me trazer sensações que eu não tinha mais experimentado, sabe? E, tipo, eu tô no ônibus, as pessoas estão falando, sabe? Ônibus lotado, eu de pé. Eu de pé, porque eu leio de pé, eu leio sentada, eu leio de qualquer lugar. A minha mochila do lado, meu livrinho aqui, eu meio que agarrada assim no treco pra não cair. E as pessoas me olhando assim, né? Vai, o que essa menina tá fazendo? E eu leio em qualquer lugar.
Isso é o mais importante, ler. É. Né? Acima de tudo e de qualquer forma, leia, pelo menos conheça o que é um livro, quem nunca leu.
Então, agora nessa nossa última parte do podcast, a gente gostaria de te perguntar algumas dicas de leitura para os nossos ouvintes nessas férias.
Então, eu imaginava já que essa pergunta viria, né? Ela tá no título do nosso podcast, né? Então, eu colocaria de duas formas. Algumas gerais e algumas mais minhas. Eu acho que isso responde bem à questão. Então, mais gerais, eu acho que é importante ter pelo menos algum contato, ao menos que seja básico, com os nossos clássicos da literatura brasileira, né? Eles são... incentivo, entre aspas, eles são obrigatórios, na verdade, na nossa trajetória escolar, né? Como Machado de Assis, Clarice Lispector, José de Alencar. Mas eu trago também aquelas leituras mais doidas, eu diria, entre aspas, as da ficção científica mesmo, que eu adoro. Tem dois escritores muito conhecidos, que é o Isaac Asimov e o Philip Dick. Eles são dois visionários, colocaram em seus livros questões dentro da ficção científica que extrapolam para o lado da filosofia, e eu ainda diria que eles são o grande pai de uma das séries mais conhecidas e mais assistidas hoje, que é o Black Mirror. Uhum. Porque o Black Mirror, com certeza, ele bebeu nessa fonte que se utiliza dos meios tecnológicos para trazer filosofia à nossa vida, que é um tema que eu adoro também, filosofia. Então, quando Isaac Asimov faz a questão dos robôs, cria as três leis da robótica, tudo que ele está fazendo é nos levar ao questionamento do que somos como seres humanos. E isso, acredito que seja a parte mais interessante da literatura, que é em uma história, ou em personagens, deixar simbolizado uma ideia e uma reflexão. Então, é por isso que eu gosto muito desses dois escritores, o Isaac Asimov e o Philip Dick. Ele é responsável por nada mais, nada menos do que aquele filme Blade Runner, que o título original dele é Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Esse é o livro, para quem tiver
Sério?
Curiosidade. Esse é o livro. E Minority Report, Homem Duplo, tem diversos e diversos filmes, são incontáveis filmes que foram feitos baseados em livros dele. E para quem gosta de ficção científica, conhecer esse escritor, eu diria que é fundamental também para entender a ficção nos dias de hoje. E por último, Dean Koontz, que eu citei antes, é um escritor que eu gosto bastante. Ele está mais ligado ao terror e ao suspense, mas igualmente traz essa questão filosófica em seus livros, que eu considero muito, muito importante e interessante.
Legal. Então é isso, gente. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Obrigada, Lucas, pela presença.
Eu que agradeço. Só antes de encerrar, eu queria agradecer muito por estar aqui com o bibliotecário, porque é muito importante que os profissionais da informação estejam nesses meios em que se discute literatura, porque eu até sou escritor, né, mas nós, nós como bibliotecários, nós não produzimos informação para ser consumida nesse sentido, a não ser a nossa informação técnica, mas nós organizamos, divulgamos e somos os intermediários entre a informação e o usuário. É isso que todo bibliotecário e toda biblioteca quer ser. Então, para mim, é muito importante estar aqui representando a nossa profissão, a nossa biblioteca, e agradeço muito o convite de vocês.
Muito obrigada.
Obrigada.
Com isso, termina o podcast de hoje. Gostaria de agradecer ao convidado pela participação, aos ouvintes por passar esse tempinho com a gente. E não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast com os colegas. Nos sigam no Instagram, @eusoufamecos, e curtam a nossa página no Facebook. Na produção, Amanda Gorziza e Thaís Macedo. Na técnica, Fabrício de Carvalho. E até o ano que vem, pessoal!